A Bíblia diz em Tiago 4,7 assim: sujeitava-se portanto a Deus, mas resiste ao diabo, ele fugirá de vós. E muitas vezes ele não vai, ele vai aparecer, ele vai criar situações, usa pessoas, enfim, muitas formas para querer atrapalhar de você alcançar aquilo que você precisa, talvez até o que você esteja buscando nessa noite. Mas a Bíblia fala primeiro: sujeitai-vos a Deus. Ele não fala primeiro: vai, resista o diabo que ele vai fugir, e depois você se sujeite a Deus. Não, sujeite a Deus em primeiro lugar. Quando você se sujeita a Deus, você se submete a Deus, você faz a vontade de Deus, você tem temor a Deus, você vai fazer aquilo que a Bíblia ensina. Mas para isso precisa renovar a mente, entender quem é você, quem sou eu em Cristo Jesus. Aonde Ele nos colocou aqui nessa terra? Por que estamos aqui nessa noite? Qual o nosso papel como cristão? É resistir o diabo e ele fugir de vós. A menos que a pessoa queira viver no pecado. Aí a legalidade e saiba que as consequências vêm. Mas quando nós estamos em Cristo, nosso direito, nosso dever é uma legalidade nossa vencer em Cristo Jesus. Mas ele anda ao nosso derredor. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou o quê? Poder. E muitas das vezes nós não usamos desse poder, que é para pisar em serpente, em escorpião e toda a força do inimigo. Então nós temos um poder para pisar na força. Você já imaginou quanta autoridade você tem em Cristo Jesus? Só que para a gente entender, a gente precisa ler. Sabe quando você explica para uma pessoa uma coisa e ela não entende? Você fala assim: eu já te expliquei isso. Aí no trabalho, ou um filho, às vezes, né? Ou o marido, né? A Dani fala comigo: ó, tá naquele lugar, eu vou lá, não acho. Ela vai lá e acha. Eu falo: mas já estava ali. Mas eu já falei para você, e repete aquilo. É assim Deus. Ele fala: você tem que ler, você tem que renovar a tua mente, você tem que entender, você tem que conhecer quem você é. E ele nos dá autoridade. Às vezes nós não usamos dessa autoridade em Cristo Jesus. João 10,10, a Bíblia fala sobre o ladrão que vem somente para roubar, né? Não que o diabo não faça isso também, o diabo também veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida e abundância. E muitas vezes nós não vivemos essa vida. Viver vida e abundância não significa somente ter dinheiro, não que não faça parte disso também, mas às vezes ter o dinheiro também não significa que você tenha uma mente renovada. Então você pode ter as duas coisas, mas começa aqui, começa renovando a mente. Jesus foi tentado no deserto, e o que ele fez? Satanás, ele estava fraco, ele estava em jejum, ele estava cansado. Olha, o que você quiser, o que você me pedir, mas ele sabia quem ele era, a função que ele tinha, o papel que ele tinha, e ele falava. Então muitas vezes você tem que falar para o diabo: diabo, sai daqui, sai em retirada em nome de Jesus. Tem que declarar a palavra, mas para isso tem que conhecer a palavra, precisa ler a palavra de Deus. Voltando ao início, Romanos 12, 2: não vos conformeis com esse século. Então diga assim com você mesmo: eu preciso ser inconformado. Se algo não está dando certo, se eu tenho tentado fazer algo, ou porque não é da vontade de Deus, ou porque eu não tenho feito da forma certa, eu não sei, não estou sabendo usar a arma correta. Por quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ou seja, transformar, amado, transformar a nossa mente é um desenvolvimento, porque a transformação ela não vem pronta. E para você transformar, você precisa desenvolver. Como? A leitura, a prática do devocional, a busca pela presença de Deus. Então assim nós vamos renovando a nossa mente dia após dia. E o texto continua: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus muitas das vezes não quer que a gente sofra, ele não quer. Mas muitas coisas acontecem porque nós não experimentamos, porque nós não renovamos a nossa mente. Então essa transformação ela precisa ser desenvolvida. Por exemplo, um professor, né, ele precisa aprender para dar aula. Olha quantos anos, faculdade. Pastor Jim. Pastor Jim é engenheiro, né? Não sei se ele aprendeu direito, acho que aprendeu. Brincadeira, aprendeu e muito bem. Mas ele precisou se formar naquilo. Mas um cristão, ele também precisa entender, ah, eu sou cristão agora. Você pode até acreditar em Jesus, né? Eu entreguei, confessei ele como Senhor e Salvador, me batizei nas águas, mas, e para desenvolver essa transformação da mente, para renovar a mente, eu preciso ler, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu vou numa célula, eu venho no culto, eu não fico raso, superficial, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso, não tem outra forma de eu experimentar e sentir a presença do Espírito Santo. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Veja bem, Deus já falava para Josué, né? Não deixa de falar das palavras desse livro da lei, medita nela dia e noite, medita. E ele falava assim no final do versículo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Mas para ser bem sucedido, Josué precisava meditar na palavra. Então é um resultado de estudo, de busca. Se a gente não renovar nossa mente, o que que acontece? É mais fácil a gente perder mais tempo assistindo o jornal, vendo notícia no WhatsApp, no Instagram, ficar vendo coisas que não enchem do Espírito, e aquilo vai bombardeando a nossa mente. Quando a gente vê, a gente já está lá dentro daquilo, acreditando em tanta coisa ruim que acontece. Não que elas não existam até, mas a gente vê que pode vencer renovando a nossa mente e crendo na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus da mesma forma que Deus falou para Josué. No capítulo 1, versículo 8. Então, se eu não encher, se você não... Porque é assim, normalmente o novo convertido, ele vai para o encontro com Deus, ele vem animado, vai para o pós-encontro, vai para a célula, não falta a célula, e ele vai vencendo, não porque eu vou vencer, é aquele primeiro amor, né? E esse primeiro amor, ele tem que continuar, ele tem que continuar existindo. Ele não deve parar. Porque aí, o que acontece? Os problemas somem, se não somem, diminuem, mas acabam desaparecendo, porque é aquela fé genuína, aquele primeiro amor, porque está buscando, está cheio da presença. Billy Graham, eu até anotei a frase, ele diz assim, se você não, uma das frases que ele diz, de tantas outras, né? Se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Mas quando nós estamos cheios da presença de Deus, o que que acontece? Essas coisas não nos atingem, não nos abalam. Porque o cristão, o justo, ele vive pela fé. E é essa fé que vence o mundo. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tiver teu devocional, se você não tiver a tua leitura da palavra, a tua meditação na palavra, buscar a presença no louvor, isso não vai mudar. Até porque, um texto bem conhecido que está lá em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é alegria. Fala sobre amor, longanimidade, bondade, mas alegria. E o diabo não quer que você seja alegre. Se você buscar a presença do Espírito Santo, você vai ser alegre, você vai ser feliz. Tem momentos felizes? Tem, mas a alegria do Espírito, ela é constante. Sem encontrar o domínio próprio, que isso aqui, as demais, eu digo que as demais coisas serão acrescentadas. Então a busca do Espírito Santo me faz renovar a mente, me faz, além dele preencher a minha vida e a sua vida, nós vamos sentir tudo isso que o mundo não tem lá fora. Não é por acaso que Jesus fala em Mateus 11:28, vinde a mim. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para a vossa alma. Amados, olha, eu vou chegar na farmácia e falar, eu quero um remédio para a alma. Você não vai achar uma bula lá escrito, remédio para a alma. Eu nunca vi um remédio para a alma. Tem coisas semelhantes, mas para a alma, só Jesus. Então, só buscando Jesus para conseguir buscar. Tem que ir na medicina de Deus, tem que se cuidar, mas tem coisa, amados, que é só espiritualmente falando. E para isso precisamos desse discernimento. Quanto mais lê, Deus vai falar com você. Com quantos aqui Deus já falou, lendo a Bíblia, Deus já falou com você alguma vez? Olha quanta gente Deus fala, porque essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Então é uma palavra que funciona, ela é eficaz. Então quando você vai lendo, você vai renovando e você vai vendo, poxa, aquilo não faço mais. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão dar certo, ou pelo menos vai ser o melhor caminho. Porque é melhor ser guiado pelo Espírito Santo de Deus do que não ser guiado por Ele. Mas como eu vou ser guiado? Lendo, buscando, da mesma forma que Jesus fazia, da mesma forma que Deus falou para Josué e tantos outros homens de Deus. Amém? E eu convido você a ficar de pé nessa noite agora. E eu quero pedir para você não se distrair nesse momento. Que você possa experimentar a quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem sabe você estava para tomar uma decisão de algo hoje, sem consultar a Deus. Quem sabe talvez eu e você, quantas vezes eu já deixei de consultar a Deus algumas coisas e deu tudo errado. Depois eu ia buscar Deus, depois ia dar errado, né? Primeiro eu fiz a minha vontade, depois eu fui pedir ajuda para Deus, orientação para o meu líder. Não. Em primeiro lugar, é o reino de Deus. Mas para isso, precisamos buscar por essa transformação. E a gente começa na mente. É aqui. É aqui que tudo começa. E nós precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo, sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Foi assim que essa igreja começou. Foi assim que o CCA foi construído, a ICP foi construída. O pastor Nelson visualizou. Senta pronto. Riscava no chão. Peço orientação para Deus agora. Sabe, nós não precisamos às vezes se preocupar com quem está do lado. Muitas vezes a gente se preocupa com isso. A gente tem que se preocupar é a nossa vida com Deus. Quem sabe é necessário você pegar a sua mão e colocar assim, Senhor, renova a minha mente. Quem sabe você precisa colocar a mão na sua cabeça, na sua testa, falar, Senhor, renova a minha mente. Eu preciso experimentar essa vontade de Deus sobre a minha vida e desfrutar daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Eu já te agradeço pela salvação, mas eu sei que o Senhor não tem uma vida limitada, Ele tem coisas limitadas para nós. Nós limitamos o poder de Deus sobre nós e acabamos limitando as bênçãos de Deus. Fala com Ele agora o que você precisa. Quem sabe é, Senhor, eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Quem sabe você precisa ter um tempo maior de adoração e busca da presença do Espírito Santo. Assim que eu luto, me...